por dentro, com muita dor, e é realmente incapacitante. E aí, quando eu ganhei esse diagnóstico, quando eu recebi ele, eu entendi que eu precisava levar essa condição como um fator que vem junto comigo. Então, assim, não é sem essa condição que eu vou viver meus sonhos, minha vida, meu dia a dia. E como que eu posso viver de uma forma mais gentil com o meu corpo para que ele não precise me dar sinais tão bruscos quando eu preciso parar, e sim ter uma quantidade mais comedida de compromissos e demandas na minha rotina para que eu não precise pifar.
É
Pra
lindo,
eu entender
gente.
que eu tô nesse lugar, sabe?
É lindo porque é o corpo falando com a gente, que é isso que você
É,
vai trazer no livro que você estava falando.
exatamente.
Como a
Essa
gente se
parte do
escutar.
livro é a minha favorita,
Ai, eu
essa
imagino.
última. Porque eu fiquei, quando eu recebi esse diagnóstico, entendi que tinha tantos sinais, e também a crise de pânico, ela tem esse fator que ele é físico, mas ele vem do psicológico, ele vem do
Claro.
emocional.
Porque é tudo junto, né, Lela? E a gente
Claro,
vai descobrir isso
exato.
depois a duras
Exatamente.
penas.
Exatamente. E eu,
Meu
e aí é por isso
Deus.
que a gente acha que tá ficando louca, porque eu achava que eu
É.
tava morrendo, e aí eu ia pro hospital e falava, não tem nada. Aí eu, não, dessa vez eu tô morrendo, vou pro hospital, não tem nada. E aí eu fui entendendo que existe essa conexão entre mente e corpo, que para nós mulheres é ainda mais difícil de acessar. E eu fiquei muito curiosa do porquê. Por que é que pra gente é tão mais difícil? E aí eu escrevo a primeira parte do último capítulo, que é o Bem-vindo ao Ringue, que é sobre como as pressões estéticas, os padrões de beleza entram no nosso inconsciente de uma forma que a gente sofre um divórcio do nosso corpo. E a gente fica nessa competição de quem que manda em quem, tentando domar ele. E aí eu encontrei uma palavra que eu fiquei obcecada, que eu até falo, não sei se já chegou nessa parte, sobre interocepção.
Adoro, falo, tem um capítulo inteiro sobre isso.
É.
Propriocepção e interocepção.
Eu nunca tinha ouvido
Incrível.
essa palavra. E aquela aquele
Incrível.
é, aquela pesquisa que foi feita sobre como é proporcional o quanto a mulher se preocupa com a própria estética e o quanto ela entende os sinais do corpo, que eles fizeram aquele teste das batidas do coração.
Incrível,
Gente, eu achei isso
gente.
tão fantástico, que é uma prova concreta de que essa paranoia que é imposta a gente, né, da aparência e de ser cada vez menor e sempre estar atenta ao nosso aspecto físico, e isso prejudica a nossa vida física também, né? Assim, e tira esse benefício da comunicação com o corpo, que sabe coisas antes da gente. E a gente não tem
Gente.
essa oportunidade de ouvir porque a gente está preocupado com. Aí enche aqui a lacuna da pressão estética, né? Se é
Isso.
para emagrecer, se é para alisar cabelo, se é para fazer isso, se é para fazer aquilo, se você tá bem, se você tá maquiada e tal. É tanta coisa, e a gente tá falando do corpo, né, que é a nossa ferramenta para viver, assim. Então, isso me impactou
Incrível.
bastante na pesquisa do livro, sabe?
E sabe que assim, e muitas mulheres tomando. Agora a gente tem a questão das canetas, né? Que ainda não mexe com a parte do sistema nervoso em si, né? Muitos desses remédios que as mulheres, principalmente as mulheres, homens também, mas principalmente as mulheres, tomam para emagrecer ou tomavam para emagrecer, mexe com o sistema nervoso central, que é a fonte viva para a gente ter mais interocepção, mais percepção de si, mais percepção interna, inteligência somática do corpo. Então, olha como os drenos acontecem e aí as dores, como as que você fala, né? Chega numa fibromialgia, ou que seja, mesmo as crises de ansiedade, síndrome do pânico, são vários sintomas que vão dizendo para a gente, né, Lela? Peraí, precisa ser de outra forma.
É.
Essa inteligência muito feminina, talvez sutil, que está falando para a gente, precisa ser de outra forma. E eu acho muito lindo esses caminhos que você vai traçando para, seja no, eu estou falando do livro, mas seja no podcast, seja nas roupas, seja no posicionamento, é um verdadeiro manifesto para ser de outra forma, não?
Sim. É por isso que o lema da marca e o meu lema é uma mulher confortável em si é uma revolução, né? A gente fala das minha marca de roupas confortáveis. E eu nem sabia que eu tava, quando eu criei a marca, eu nem tinha o diagnóstico de fibromialgia. Depois eu fui entender por que que eu me incomodava tanto com roupas desconfortáveis,
Sim.
para além do que é o normal de se incomodar, né? Porque a fibromialgia também tem essa sensibilidade na pele. E porque eu já tô, assim, convivendo com um monte de dor, não vou me enfiar mais uma dor. Porque é tido como normal que eu preciso colocar uma roupa que não me deixa respirar, que não me deixa me movimentar, que me aperta, que me machuca, que me corta, né? Isso é muito comum no, muito nas vestes comum, femininas.
Muito comum.
E isso é, é uma outra forma que a gente está silenciando o corpo, né? E esse lema, ele fala do corpo, mas é muito além, né? Assim, eu parto do pressuposto de que já é muito desconfortável ser mulher na sociedade que a gente está atualmente aqui agora. Então, você achar caminhos para relaxar no mundo e ficar confortável em si, para mim, eu acho revolucionário, individualmente e coletivamente também, sabe?
Ai, gente. A gente vive numa época em que a exaustão é sinônimo de status e a conexão humana é uma raridade. A conexão humana é uma raridade. E nós adiamos o descanso como se ele fosse um artigo de luxo e rolamos o feed interminável, evitando silêncio a qualquer custo. Eu tô falando do livro Vertigem, que é uma síntese sobre o nosso tempo, livro da Lela Brandão, que é essa voz tão incrível, podcaster do Gostosas Também Choram, tem a marca de roupa dela, tem o Instagram dela, que é uma delícia de acompanhar. Agora tá com esse livro pela sextante. Já tem lançamento marcado? Como é que estão os lançamentos, Lela?
A Nick vai saber melhor, que tá aqui com a gente.
Já tá vendo, já tá vendo em todas as livrarias, mas pro pessoal te encontrar, segue lá nas tuas redes,
super,
porque vão ter vários eventos
Lela.
De
Brandão. Vai ter agora no teatro, mas já acabou os ingressos, né? Esse na já terça. Acabou. Mas vai ter tarde de autógrafo, vai ter um monte de coisa. Vai ter ótimo. Flip, vai ter, a gente vai estar lá.
A gente vai se abraçar lá na
vai
Flip.
Vai ser demais.
Vamos estar lá na Flip.
Acompanha a gente aí nas nossas redes. Lela, o que que te dá mais prazer, assim? Você escreveu o livro, disse desse processo de produção. Tem o podcast, tem a marca de roupa, tem mesmo a performance também, né? A comunicação pelo Instagram e mil coisas que a gente faz, que você faz. E ao mesmo tempo é isso, é muita coisa.
É.
O que que te dá mais prazer, mas como não ser seduzida por essa produção que adoece?
Vou chamar
você
minha
é
analista
sensível.
Aqui.
Vamos chamar. Mas como é que você faz isso?
É o grande desespero da minha analista. Ela, Lela, é muita coisa. Mas eu tenho muita dificuldade de abrir mão de coisas que eu tenho,
ama,
que eu sinto prazer fazendo. E a grande questão na minha vida é que eu tenho muitos projetos, muitas frentes de projetos que eu lidero. Então, acaba sendo um excesso. E eu entendi que todos me dão muito prazer. Então, eu não abro mão de nenhum. Mais do que se eu deixar sobrecarregar e todos se amontoarem, nenhum me dá prazer.
Pifa.
Pifa e eu não consigo sentir felicidade fazendo nenhum. Não consigo me alimentar e me nutrir de nenhuma frente. Então, hoje eu tenho toda uma equipe, uma estrutura para conseguir estar presente para sentir essa conexão humana através dos meus projetos o suficiente e não o extra. Vai existir o extra, porque é isso, né?
Uma
empreender no Brasil é isso,
é isso.
Também é, né, você se lascar um pouquinho.
A gente sofre.
Mas é o que eu sempre alinho com
a
equipe.
Mas tem uma dose saudável.
Exato.
De suprimento, que é isso que a gente não tá
sabendo. Exatamente.
Por
exemplo, lançar um livro. Você já lançou dois. Eu estou lançando o meu primeiro. Eu não sabia que era tanta coisa.
É uma demanda.
É uma demanda louca. E é uma demanda muito legal. Mas a vida, em paralelo, continua acontecendo. Então, o que eu estou falando para minha equipe, para todo mundo que me pergunta, nossa, mas não está puxado, não está muito... Eu falo, gente, isso aqui é passageiro. É a primeira vez, é a única vez que eu vou lançar o meu livro pela primeira vez.
Isso mesmo.
É uma sobrecarga que eu topo passar, mas sabendo que ela é uma fase, eu não vou deixar ela se estender para todo sempre. E ficar muito atento, assim, é um malabares, né?
É um malabares. E o que que te dá prazer? Você fala tanto, né, principalmente agora, sobre essa necessidade de pausa.
Uhum.
E é o que eu falo, né, gente? Não é pausar e é virar Buda.
Não.
É,
quer dizer,
trabalhar
se quiser,
muito.
Se der, vai.
Se der, vai. É trabalhar muito, mas é conseguir... Como é que é pra você conseguir esse prazer do silêncio? Você consegue?
Consigo muito. Não é nem que eu consigo, preciso.
Tá.
Se eu não tiver, eu não consigo dar conta da minha rotina. Então, hoje, também por conta da fibromialgia, que é uma condição que eu não gostaria de ter, que é péssima, mas que ela tem esse lado de ter me aproximado muito mais rápido do meu corpo do que eu teria naturalmente, porque se você passa os limites e não sente nenhuma consequência no corpo, você vai passando os limites e fé.
E como muita gente faz e vai pifar lá na frente.
Só que aí eu comecei a perceber que além de ser péssimo e desprazeroso pra mim ter crises de fibromialgia, também era péssima pra todas as frentes do meu trabalho, porque eu sou o rosto dos meus projetos, e eu não estar ali presente, tanto na estrutura quanto na performance, como você disse, é ruim também para os meus projetos. Então, eu tive que aprender a incorporar o descanso na minha rotina. Então, em vez de deixar para descansar nas férias, ou quando eu virar uma monja budista, ou quando eu me aposentar,
bom,
que está cada
vez
mais difícil.
Lá para a Índia, virar as duas monjas, deu uns 90, né,
olha,
amiga?
Eu não desacredito. Enquanto não dá para parar, e eu também falo isso no livro, né? Ó, não vai dar para parar. A gente tem conta para pagar, a vida acontece,
vida
a gente
real.
Tem sonhos que a gente quer realizar. Então, eu aprendi, é um grande privilégio, que é incorporar o descanso na minha rotina e ter limites muito bem estabelecidos para tudo. Assim, redes sociais tem limite do quanto que eu uso no dia a dia. De
Você
sábado eu
monitor?
Fico offline.
Não. Tem monitor
Eu tenho um aplicativo que bloqueia o meu celular.
Olha
à noite, até de manhã.
Kirby.
É. Você tem?
Também? Eu não.
Ah, eu vou
eu
te ensinar.
Tenho.
É a melhor coisa.
Eu quero.
Às 10 horas nem adianta você tentar mexer no celular.
Já
não
era,
dá.
Amigo.
Aí, óbvio que funciona a ligação e coisas de emergência, beleza. Mas no dia a dia eu tenho isso, de sábado eu fico offline, eu tenho, como eu sou dona da minha agenda, né, assim, até um certo ponto, eu consigo estabelecer os horários que eu quero ter reuniões, que eu quero estar presencial em algum lugar ou não, para eu conseguir ter uma manhã mais humana possível, sabe?
Que é humana? Café. Faz esporte?
Não, de manhã não.
Não?
A fibromialgia não me permite.
Não.
Eu faço depois do
trabalho.
Porque
o corpo fica mais duro de manhã.
Mais duro de manhã.
É isso mesmo.
Exato. E eu sinto mais dor também de manhã e mais cansaço.
Ó, eu sei. De alma.
Exato. Falta só o diagnóstico. Eu treino depois do trabalho. Então, isso também eu fui observando. Porque não é tudo que funciona para as outras pessoas que vai funcionar para você, né? Você tem que também escutar o quanto que o corpo está te respondendo. Então, eu percebi que de manhã eu não ficava bem treinando. Coloquei o treino para depois do trabalho. Para mim, melhor coisa.
E todo dia, Lela?
Não, eu faço 3 vezes por semana, o que dá.
Tá.
E também não vou ficar me desbirutando
também.
O importante
também. É movimentar.
Eu faço musculação. Eu preciso ter uma pessoa, né, um personal, porque para eu me machucar é um segundo. Mas eu entendi que depois do trabalho é a melhor coisa, porque me força a sair do ritmo de trabalho e etc. E aí tá ali presente com o corpo. Depois você entra já no ritmo do descanso. Já não tem celular.
Sim.
De sábado eu fico offline. E uma coisa que eu faço que eu acho muito legal. E eu gostaria muito que outras amigas minhas que trabalham com internet pudessem fazer. É quando eu tiro férias. Em vez de criar conteúdo nas minhas férias. Eu deixo um aviso no meu Instagram assim. Já volto.
Férias.
E fico offline. Total, assim, o meu recorde é 21 dias, sem entrar, 22 dias, sem entrar nada, não postar nada, não criar nenhum conteúdo, e foi a coisa mais revigorante que eu já fiz.
Quando você voltou praticamente outra, porque você
outra
tem tempo
pessoa.
De se renovar.
Não, e até estranho, você fala, nossa, como é que posta mesmo, assim, 20 dias já basta pra você esquecer,
né? É louco isso?
É louco.
E necessário.
Não, pra mim, eu não vejo a hora de tirar férias e ficar offline. E vai contra todas as diretrizes das redes sociais, né? Mas assim, você coloca na balança, o que é prioridade pra você? Você viver a sua vida no presente agora, junto com as redes sociais. Eu adoro estar lá. Eu amo a conexão que traz, eu amo trocar, eu amo criar conteúdo, eu amo me
estressar.
Você
começou com quantos anos a criar conteúdo?
20 e poucos também.
Ou há quantos anos você tá criando?
Foi faz um pouco mais de 10 anos. Eu comecei porque eu era artista, né?
Tá.
Plástica, fazia muralismo, desenho na casa das pessoas. E aí eu usava as redes sociais para divulgar isso. E aí eu usava mais como portfólio, assim. E em paralelo com o meu projeto de arte de rua, que falava sobre a luta das mulheres. E aí depois eu juntei os dois no meu perfil pessoal. E fui daí. Mas faz um pouco mais de 10 anos.
Ou seja, era numa época que não era essa loucura. Bom, já era, mas não era tanto quanto
era
agora.
Era só foto.
Era só foto. Tinha aquele tempo.
Parece um dinossauro falando,
né? Em que eu vi isso, né? Que era no outro. E ali a gente achava que era muita coisa.
É.
Qual é o pé no freio que você gostaria de ver? Você que fala tanto do corpo, dessa necessidade de consciência. E desde sempre, né?
Uhum.
Porque sempre essa tua verve crítica... em relação a estar dentro do corpo, como vestir, como ser estar nesse tabuleiro que ainda não é para as mulheres. Você sabe que eu estava numa conversa linda, num encontro de livro semana passada, sobre a Virginia Woolf. E aí a gente estava falando como ela escreve como mulher, né? E descreve muito o que é a mente da mulher, como a gente funciona. E ela não resistiu, sendo Virginia, ela própria não resistiu, com várias questões emocionais, mentais,
uhum.
psiquiátricas, agravadas, obviamente, por um contexto horroroso para as mulheres.
Super.
Ela sucumbiu. é um extremo, mas como que a gente pode continuar criativa, produzindo como a gente produz, viva, feliz, porque existe felicidade, não o tempo inteiro, mas você acredita que existe felicidade? Como que é isso para você, Lela? E
Super.
produzir e
Cara,
tal?
vou deixar uma recomendação de mais um livro. Pode?
Pode,
Chama
pode.
Mulheres Vivendo Deliciosamente, da Florence Given.
Esse eu vou precisar, vou
É
anotar, porque eu
uma
não.
criadora de conteúdo muito massa, assim. Eu adoro a escrita dela. É bem simples e acessível, mas
Tá.
ela é muito comprometida com o prazer.
Tá.
E isso me inspirou muito, assim, essa leitura. Ela também tem um podcast, então a fala dela me fez, assim. Eu passei, até descrevo isso no livro, né? Por um processo muito duro, que eu não coloquei esse nome no livro, mas foi um burnout que eu passei em
Sim.
2024, que juntou com fibromialgia, doença e várias questões difíceis que eu enfrentei ali. Quando eu saí desse fundo do poço, eu entendi que eu precisava me comprometer muito seriamente com o meu próprio prazer. Porque como mulher, acho que como pessoa, mas como mulher especificamente, ninguém vai colocar o seu prazer como prioridade. Se você colocar. E aí é isso, tem limitações, a gente precisa pagar boleto, a gente precisa trabalhar, a gente tem horários malucos, pessoas mais do que outras, dependendo do recorte. Mas dentro da possibilidade de vida, como é que você pode incluir o prazer e colocar ele como uma centralidade na vida, tanto quanto a produtividade, e de repente até transformar essa produtividade em um momento de prazer?
Também.
Porque existem formas, e às vezes não vai existir por conta do excesso. Por conta de coisas sociais que a gente passa, como mulher, e a gente está falando de um recorte, nós duas somos brancas, tem outros
Sim.
recortes que ainda mais. Mas quando você vira essa chave do prazer e entende que ele precisa também ser considerado dentro da sua rotina e dos seus planos a longo
E
prazo.
o que é prazer pra você? O que que te dá prazer hoje?
Ai, é. Café.
Ai, amo!
Inclusive, olha só, um exemplo bom. A gente está aqui fazendo entrevista, para mim é uma coisa super prazerosa trocar com você.
Sim.
E aí eu sempre penso, como eu posso juntar isso com aquilo, sabe? Então, eu tenho uma amiga que mora aqui perto, saindo daqui a gente vai tomar um café.
Que lindas! Eu tô triste, que eu tenho um costume de trazer café pra mim e pros meus convidados. Eu mesmo moo o grão em
Ai, que
casa, eu faço café.
chique!
Só que de uns tempos pra cá, eu não tô trazendo. Inclusive, o Xande, o Alexandre Coimbra Amaral, falou disso até numa mesa que a gente tava lá na Feira do Livro, ele falou que ele lembrava disso. E eu parei de trazer café ultimamente, que eu tô reduzindo café, porque eu percebi.
Que acelera.
E eu amo café,
Também.
mas aí é o exagero, né?
É,
Aí
não,
tudo
tu.
que é bom, a gente exagera às
Não,
vezes.
e tudo em excesso vai ficar desprazeroso. Não tem
Café te dá
jeito.
prazer. Que
Então,
mais?
e eu falo disso no livro, porque as pessoas ficam. Eu sou muito
Quero mais.
obcecada por café,
É,
né? E
que
as
linda.
pessoas ficam. Nossa, mas por que você só fala de café, só fala de café? E no livro eu trago isso no capítulo que eu falo sobre
Uau.
pausa. Sobre como eu aprendi isso com os meus pais. Meus pais sempre tinham essa pausa do café. Eu achava um saco. Eu falava, porque eu não tomava café quando
Mas
era
em
criança.
casa, você
Em
diz?
casa, vai levar ela fazer um exame. Depois do
Vamos
exame,
tomar um
para
café.
tomar café. Estamos
Gente,
saindo
que
da não sei o quê. Não,
lindos.
peraí, vamos só tomar um café. E eu achava, eu não tomava café, eu só ficava assim, parada. Tipo, nossa, gente, poderia ser bem mais rápido isso. E hoje eu entendi que é meio que uma resistência,
Nossa,
tipo
muito
assim,
bom.
sim, tem um monte de coisa acontecendo, mas esse monte de coisa acontecendo vai ter que esperar, porque a gente vai sentar 5 minutos para tomar um café. E isso, para mim, é esse tipo de pausa e prazer na rotina que eu acho possível. E quando você centraliza isso, né, nos seus planos e considera isso, porque às vezes a gente só coloca compromisso, 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 e que hora que eu vou ser feliz? Tem até um episódio do meu podcast que chama Só Você Pode Salvar o Seu Dia.
Que
Que eu
linda.
fiz um compromisso com as minhas ouvintes para elas salvarem o próprio dia todos os dias de alguma forma. Então, se está tendo um dia péssimo, o que que você pode fazer para salvar esse dia? É tomar um café? É ligar para uma amiga? É sair para uma caminhada de 10 minutos? Então, eu acho que esse compromisso com o prazer muda bastante a sua perspectiva de vida, sabe?
Muda muito. Olha, eu tô te achando mais imandialva do que eu imaginava.
Achamos
Que
gêmeas.
delícia, meu, que delícia. Inclusive, olha, na semana passada eu trouxe aqui uma entrevistada que ela lançou nessa semana agora. Ela é uma executiva de uma gigante de tecnologia, tá? De rede social. É, não vamos revelar o nome. Mas ela lançou um livro falando Cartas a uma Jovem Executiva. Ela chama
Ah,
Natália Brandão.
eu recebi esse livro
Ela
em
chama
casa,
Natália
que
Brandão.
legal.
Então, quando eu falei que eu ia te entrevistar, depois eu te mando o áudio. Ela falou, a Lela Brandão, porque elas têm o mesmo
Quem sabe a gente
sobrenome.
é até prima, a gente não
Até
sabe.
prima. É, um dos podcasts teus, ela tem esse livro, Cartas a uma Jovem Executiva. E um dos podcasts que ela ouviu no Gostosas Também...
Choram.
Choram.
Gostosas Também Amam.
Gostosas Também Choram. E ela ouviu um podcast teu que ela conta, assim, que foi um grande incentivador pra ela escrever o próprio livro.
Olha que ótimo. Cartas, tá vendo? Você nunca sabe aonde vai parar a sua comunicação, sua expressão.
E é lindo. E por isso, uma última pergunta pra você, talvez. Não sei se você já parou pra pensar nisso. É, a gente nunca sabe onde vai parar, né? O teu trabalho, a tua arte, você começou com arte, uhum. Como toca as pessoas, o podcast, a fala, agora o livro, a roupa e tudo mais. É, a gente sente muita dor, mas ao mesmo tempo, para sair um pouco do nosso próprio narcisismo e do nosso umbigo, a gente precisa reverter isso para o mundo. Qual que é, na tua visão, também o compromisso em se trabalhar para oferecer algo bom para o mundo? Você já parou para pensar nisso?
Eu penso nisso semanalmente. Eu acho que a coisa de você se comunicar com genuinamente e de um lugar, seja da dor ou de algo que você acha que é muito individual, quando você traz para o coletivo, vira uma obra que as outras pessoas participam junto, né? Eu sou formada em arquitetura e a gente estudava muito história da arte, um, dois, três, quatro, todos os semestres tinha história da arte. E eu aprendi muito que a arte, ela só é arte quando você tira do campo individual e as outras pessoas conseguem participar, porque na hora que você coloca no mundo, não é mais o que você queria que fosse. Então, o meu livro, eu escrevi, você não vai ler exatamente o que eu queria, a mensagem que eu queria passar. Você vai ver de acordo com a sua perspectiva, suas experiências, você vai ser tocado mais por isso ou por aquilo. O podcast é a mesma coisa, as redes sociais são as mesmas coisas, as roupas também é a mesma coisa. Então, eu gosto muito dessa coisa de criar, colocar no público e deixar que o público participe da obra também. Então, é isso, eu fiz um podcast, eu não conhecia a Natália Brandão até eu receber o livro dela, e quando que eu ia saber que esse podcast inspirou ela a escrever um livro que agora vai tocar outras pessoas e você coloca essa energia para rodar? De alguma forma, você está participando do mundo, né? Assim, isso me incentiva muito.
Que lindo ser inspiração. Inspiração para outras pessoas, né?
É.
Tá feliz?
Eu tô muito feliz. E você?
Muito. Principalmente agora, de te conhecer e de ver nessa experiência real, né? Que a gente fala, você fala, eu falo. A necessidade de experiências reais, elas serem de verdade e serem gostosas, serem boas. Parabéns pelo livro. Última pergunta.
Pode mandar.
O que é felicidade para você?
É conseguir estar presente. É simplesmente isso, conseguir estar presente.
Dá um prazer danado, né?
E é difícil hoje, né? É difícil hoje. Mas você... Eu acho que esse é o caminho. Estar presente no corpo, no agora, nas conversas, nas conexões. Eu acho que felicidade está aí. Mas é uma pergunta tão complexa, né?
Mas é boa. E você respondeu lindamente. Lela Brandão com a gente... Vertigem é o livro que ela tá lançando, já tá em todas as plataformas online, nas livrarias
de todo o Brasil,
vários eventos que ela vai estar, tem um aqui já tá lotado que me contaram aqui, mas ela vai ter vários eventos aí para autografar para vocês esse livro lindo, que eu tive a honra de receber em primeira mão. Lela, parabéns.
Muito
por
obrigada.
Você, pelo seu trabalho, por tudo. E espero que você volte aqui com mais livros, mais obras.
Só me chamar que eu venho, com livro ou sem. Eu trago café da próxima vez.
Ai, que bom! E eu trago brigadeiro.
Pronto.
Beijo.
Obrigada,
Sigam
Peta.
Sigam lá,
beijo.
Lela, comprem o livro. Essa é a curadoria que o Revista CBN faz. De obras, pessoas, autores, livros. Tudo de bom para você poder consumir aí do seu final de semana para a vida.
CBN Madrugada. Você ligado nos acontecimentos do fim de semana com o CBN Show da Notícia. Nossos repórteres estão nas ruas e trazem a informação ao vivo em todo o país. Além de entrevistas e matérias especiais, porque a notícia não para na CBN. CBN Show da Notícia, aos sábados e domingos, nas tardes da CBN. 4 em Campo CBN. Um bate-papo completo e bem-humorado sobre o esporte, com o melhor time de comentaristas do rádio. Lances de primeira, passes de efeito e alguns chutes na canela. De segunda a sexta, nas noites da CBN. Apresentação, Carlos Eduardo Éboli. CBN Madrugada.
Fernando Andrade e Tatiana Vasconcelos conversam com Djamila Ribeiro, que relança livro 9 anos depois, Lugar de Fala Não Tem a Ver com Calar Ninguém.
A gente tem o prazer de conversar com a nossa convidada de hoje, a escritora e professora universitária Djamila Ribeiro. Bem-vinda, Djamila.
Obrigada, Tatiana. Um prazer estar aqui de novo.
Djamila está relançando Lugar de Fala. Eu não sei quantos anos você tem, eu não sei quem é você, mas eu tenho certeza que você já ouviu essa expressão, se não já usou essa expressão em debates, em discussões, em conversas populares travadas por aí. Lugar de Fala vem numa reedição depois de 9 anos da publicação em 2017, quase 9. É, 9, né? 2017 para cá, 9. Por que relançar Lugar de Fala e o que tem de novo nessa edição?
Bom, o livro ele quadruplica de tamanho, né? Ele está com quase 500 páginas. E o porquê? Porque como você falou muito bem, foi um termo que se popularizou tanto. E com a popularização também vem alguns esvaziamentos, né? E que à época, em 2017, também muitos debates que ainda não estavam sendo feitos e que dava para fazer a partir do conceito de lugar de fala. Mas tem a ver também com a minha própria experiência de ter viajado muito, de ter outras experiências internacionais, dialogado com outros intelectuais, e aí você tem acesso a outras bibliografias. E isso ampliou, acho que não é uma revisão meramente de um livro, mas é uma ampliação substancial para pensar o conceito também em outras perspectivas. Então, pensando no jornalismo, por exemplo, um capítulo, pensando na discussão dentro da teoria feminista, todos os embates que existem hoje em relação a isso, né? De várias perspectivas teóricas distintas. Então, também tentei não fugir desses debates, que sobretudo a gente vê muito nas redes sociais, com muita efervescência, mas também trazendo novas autoras que também nos ajudam a pensar esse conceito.
Djamila, que lugar de fala ocupou no mercado editorial brasileiro? De que forma esse livro, digamos assim, impulsionou autores e autoras negras?
Esse livro impulsionou porque ele é o primeiro da coleção Femininos Plurais, que eu coordeno essa coleção. E eu publiquei, desde 2017, 14 autores negros e negras, e se tornou um projeto popular, mesmo sendo um projeto independente. Até então, ele era publicado pela editora Jandaíra. Agora, toda a coleção migra para o grupo Editorial Record, o que é maravilhoso para nós, no sentido de distribuição e alcance. Mas esse livro, ele abriu aí muitas portas para muitos intelectuais que hoje são conhecidos no Brasil, publicaram já em grandes editoras e que trouxeram discussões que foram importantes, como, por exemplo, o sexto título da coleção, que é do professor Adilson Moreira, Racismo Recreativo, foi utilizado em várias decisões judiciais, por exemplo, né? Influenciou também a decisão, né, de transformar a injúria racial em racismo. Então, a gente tem aí vários livros na coleção que foram importantes para o debate público e impactou de modo incontornável, que é o mercado editorial também se viu forçado a publicar mais autores negros. Porque até 2014, dos livros publicados no Brasil, 90% era escrito por pessoas brancas e desses 90%, 70% homens brancos.
E mudou bastante de lá para cá.
Mudou muito de lá para cá. A gente impulsionou um movimento que fez com que as grandes editoras também olhassem mais para esse tipo de produção.
Uhum. Essa nova edição tem o prefácio da escritora nigeriana Chimamanda Adichie, apresentação da maravilhosa artista portuguesa Grada Quilomba. E Grada Quilomba escrutina um pouco na apresentação que ela faz a expressão e o conceito que você desenvolveu. E você diz que não foi criado por você, mas que você desenvolveu. Sim. Como você disse, como eu disse aqui na abertura também, lugar de fala se tornou um conceito muito evocado em discussões públicas, na mesa do bar, em conversas populares. E como é natural que aconteça com expressões ou conceitos que são popularizados, vai sendo um pouco esvaziado ou distorcido, né? Eu vou aqui contar uma anedota rápida. Recentemente eu tive um diálogo com um motorista no Rio de Janeiro que reclamava que agora tudo é lugar de fala, Djamila. Isso é usado para nos calar, ele dizia. Não é porque eu não sou negro, não sou gay, que eu não posso dar opinião nessas discussões e tal. Quando alguém quer me calar, diz que não é o meu lugar de fala. Afinal, o que é lugar de fala e como esse conceito foi sendo distorcido pelo uso?
Interessante a fala do taxista, porque muitas pessoas usam, né? E eu respondo a muitos equívocos no livro, e um dos equívocos é esse, né? Que lugar de fala não tem a ver com... Não é o que se fala, né? É de onde se fala. A gente está falando de um lugar social, né? Então, claro que pessoas brancas podem e devem falar sobre racismo, só que elas vão falar de um outro lugar, né? Homens podem falar da questão das mulheres, com certeza, porque o lugar dos homens impacta no lugar das mulheres, né? O lugar, quando os homens não têm consciência sobre esse lugar, acreditam que seus privilégios são naturais, ou providencialmente fixados, e não que foram construídos na base da opressão das mulheres, eles vão continuar reproduzindo esse tipo de visão. Então é importante que os homens, a partir do lugar deles, compreendam de onde esses privilégios vêm, entendam qual é o impacto disso na vida das mulheres e se posicionem criticamente para enfrentar essas desigualdades. Então, é importante sim, porque todo mundo tem lugar de fala, todo mundo está posicionado, mas eu acho que esse equívoco é muito... É de pessoas que também não leram um livro à época, eu acho que também teve muito isso, né? As pessoas ouviam falar...
Foram reproduzindo.
Reproduzindo, mas desde a primeira edição tem ali essa explicação, né? Então, não é o que se fala, é de onde se fala. Todo mundo pode falar sobre tudo, obviamente, só que nós falaremos de lugares diferentes. Uhum. E marcar esse lugar é importante até para a gente entender como as opressões e os privilégios foram construídos. Senão a gente naturaliza, uhum, né? E fala, eu tô nesse lugar porque eu sou... Senão a gente vai acreditar que os homens... estão numa posição, os homens brancos, né, majoritariamente no Brasil, porque eles são mais inteligentes, eles são mais geniais, ou porque a gente está numa sociedade que teve quase 4 séculos de escravidão, a gente está numa sociedade patriarcal e que coloca as mulheres numa condição de subhumanidade. Se a gente não compreende a origem social das desigualdades, a gente naturaliza. Uma vez que a gente faz isso e toma consciência, a gente consegue agir para enfrentar isso, senão a gente vai achar que tá tudo bem. Então, por favor, não tem a ver com calar ninguém. Todo mundo tem lugar de fala. Aí, a partir do seu lugar, exerce essa postura ética.
Sim, você fala, vai, Fê.
Você falou em privilégio, e aí eu queria citar aqui, quando você cita a Lélia Gonzalez, a escritora Lélia Gonzalez, que parte da nossa população, por ocupar um lugar de privilégio, ignora a sociedade organizada, que ignora como a sociedade é organizada hierarquicamente e que essa ignorância também prejudica esse grupo. Uhum. Você pode explicar isso melhor? Por que isso acontece?
Uhum. Essa fala é muito interessante da Lélia Gonzalez. Toni Morrison também falava isso, né? O quanto que, Bell Hooks, o quanto que o racismo e o patriarcado, por exemplo, ele também tolhe a pessoa privilegiada, porque ela acaba também enxergando o mundo só a partir do seu lugar social. E isso traz para ela uma visão muito empobrecida de mundo, né? Quando ela não tem contato, por exemplo, com outras produções que vêm de outros lugares, isso desensibiliza também esse sujeito que não consegue conviver em sociedade de uma maneira de troca, de alteridade. Ele só consegue se colocar pela violência, ele só consegue colocar se impondo. Então, por isso que a gente vê tanta violência contra a mulher, por exemplo, quando homens não conseguem entender que mulheres são sujeitos e têm direito de dizer não, que elas têm o direito de fazer suas próprias escolhas.
Elas podem querer, né?
Querer. Aí o que eles fazem? Eles reagem com violência, né? Porque eles não conseguem viver em uma sociedade em que a mulher seja um sujeito tanto quanto ele. Ele só consegue enxergar se a mulher está abaixo dele. E isso acontece com todo tipo de opressão, né? Porque a pessoa acaba se vivendo tão naquele mundo que desensibiliza ela para trocas, para ampliação de uma visão de mundo e acaba tolhendo a forma como essa pessoa vai se colocar no mundo.
Djamila viveu dando aula nos Estados Unidos, levou lugar de fala para vários lugares, o livro foi traduzido para o francês em 2019, ganhou uma edição em inglês. Como é que foi a recepção internacional do livro, do desenvolvimento do conceito que você faz de lugar de fala? Ele é compreendido da mesma forma fora, como é aqui no Brasil?
É uma ótima pergunta. É mais difícil para mim, porque aqui no Brasil, né, é super popular. Eu não preciso explicar tanto. Eu vou lá, rebato os equívocos, as pessoas têm acesso. Agora, quando eu chego num outro país, eu tenho que voltar 10 passos para trás explicar as autoras primeiro, porque são autoras que eles não conhecem.
Às vezes vai apresentar a Lélia Gonzalez.
Exatamente. Então, nos Estados Unidos agora, cheguei há 3 semanas, eu estava dando aula num programa no MIT, então eu dei aula esse semestre. Primeiro tem que apresentar quem é a Lélia Gonzalez, quais foram as contribuições intelectuais dela. Aí eu apresento outras autoras, para aí eu chegar no conceito de lugar de fala. Então, nos outros países é mais difícil. Para mim, nos países latinos, aqui da América Latina, nem tanto. Tem uma produção interessante na Colômbia, no México. Foi traduzido Lugar de Anunciação. Então, é mais tranquilo. Agora, nos países do Norte Global, é mais difícil. Porque eles não estão familiarizados com as nossas produções intelectuais.
E porque a sociedade também é organizada de outra maneira, ou não?
Sim, mas, por exemplo, mesmo nos Estados Unidos, você tem toda uma tradição de teoria racial crítica,
sim,
mas totalmente autocentrada nos Estados Unidos. Então, muitos intelectuais negros que a gente estuda, que são importantes para nós, eles não conhecem produção intelectual fora dos Estados Unidos, raras exceções. Então, é muito difícil. E quando eu chego nos Estados Unidos, eu com outro lugar de fala de uma mulher latina, que vem de um outro território... E aí eu gosto de questionar e de trazer essas problematizações, né? Eles não gostam muito, mas eu trago. Eu falo, bom, vocês vão ao Brasil. Eu fiz parte de grupos para tradução de Angela Davis, por exemplo, em 2016. De várias autoras, organizei um livro da Audre Lorde, escrevi prefácios de vários livros de autoras estadunidenses. Mas não existe essa troca. Então, quando a gente chega nos Estados Unidos, mesmo dentro dessa teoria racial crítica de intelectuais negros estadunidenses, eles não se empenham em traduzir essas autoras nos Estados Unidos. Então, fica sempre esse lugar de uma desvantagem para nós. Então, eu chego nos Estados Unidos, um livro publicado pela Universidade de Yale, eu chego com prefácio de Chimamanda, com prestígio, mas eu tenho que voltar 10 casas.
Para explicar o conceito.
Mesmo para autoras que até já vieram para o Brasil muitas vezes, que até se conhece por nome, mas não conhece a produção intelectual. Então, eu chego com outro desafio, né, de uma língua como a nossa, que é o português brasileiro, né, e a gente sabe que para a tradução de autores brasileiros é muito difícil, sobretudo autores de não ficção. As políticas de tradução ainda são políticas muito difíceis. Os Estados Unidos só traduz 3% de livros ao ano. Então, eu entrei numa cota de 3%. É Estados Unidos, 3% o resto do mundo. Então, é um desafio para mim quando eu chego nesses países, porque eles não têm conhecimento sobre o Brasil. É sempre uma perspectiva do estereótipo só. Ah, Brasil, caipirinha, aí você tem que ficar... samba, mas o Brasil é um país enorme. Aí você explica, o Brasil não é só Rio e São Paulo.
Ah, Buenos Aires não é lá.
Exatamente, vocês não falam espanhol. Então, mesmo no meio acadêmico, então você fala, gente, é um desafio mesmo de uma produção imperialista, né? Então, a gente tá falando de um país imperialista e as produções também vão reproduzir isso.
E te ouvindo, posso imaginar que o conceito não é aplicado em conversas populares como a gente vê aqui.
Não.
É algo restrito à discussão e à produção acadêmica.
A produção acadêmica, exatamente. Isso em todos os países. Na França, eu acho que a França é um país complexo, no sentido de que não tem debate, não tem estatísticas, por exemplo, sobre raça na França. Eles têm um debate ainda muito difícil, mas a gente tem mais abertura de diálogo com os intelectuais franceses. Eu escrevi um livro com a Nadia Ayala, que é professora da Paris 8, agora está na Universidade de Nova York, ali no período. Elas se abrem mais para a gente.
Uhum.
E aí elas trocam mais com a gente, eu acho, nos países europeus do que nos Estados Unidos.
Uhum.
Ok? Vai.
Bueno, você tem uma novidade nessa edição, que é a aplicação no jornalismo. Vamos aproveitar que a gente está nesse ambiente. Você pode falar sobre a aplicação do lugar de fala no jornalismo?
Isso é muito a minha experiência. Eu dei aula 2 anos na PUC, aqui de São Paulo, na graduação, no curso de jornalismo. E eu lecionei sobre jornalismo contra-hegemônico. E a minha grande referência para esse curso foi o professor Osmar Teixeira Gaspar, um professor doutor pela USP, que ele escreveu um livro chamado Mídias, Concessão e Exclusão. E esse livro abriu, assim, a minha mente para discutir, por exemplo, como a população negra historicamente foi alijada desses espaços do jornalismo, de como que os meios de comunicação de massa são concessões públicas, mas que vão para grandes empresas privadas e que não necessariamente elas vão seguir e representar o que a nossa sociedade é. Então, é uma discussão muito interessante que o professor traz, que dá para a gente ligar totalmente com o conceito de lugar de fala, né? Porque a população negra, de onde ela fala, ela acaba ficando excluída desses processos. Então, um exemplo que eu trago no livro, a partir do professor Osmar, por exemplo, a gente vive num país laico, mas aí a gente tem TVs que as donas dessas TVs são igrejas evangélicas. E que aí essas TVs vão fazer reportagens que vão criminalizar e marginalizar ainda mais as religiões de matriz africana. Então ele fala, como é que o Estado permite que isso aconteça, se ele que concede para essas empresas, e aí essas empresas, em vez de atender às necessidades, né, da nossa sociedade, que é tão diversa, elas utilizam esses espaços para criminalizar ainda mais uma religião que vem da população negra. Então, esse é um exemplo que eu trago no livro.
Mas aí vou levantar a mão, porque já vi alguém ali dizendo, não, mas espera, liberdade de expressão. A TV pode noticiar e deve noticiá-la.
Criminalizar,
lá.
Mentir, não. Desinformação não pode.
Não pode mesmo. Isso
e
não
se
pode
o Estado
mesmo.
Concede, que é uma discussão que o professor Gaspar traz, deveria também fiscalizar. Né? Então, se o Estado é laico, essas TVs não deveriam ter uma hegemonia, fazer propaganda de uma religião, desestimando outras. Né? Então, são discussões que se aplicam, né, dentro da discussão do jornalismo. Mesma coisa, hoje em dia, por exemplo, né, toda essa indústria de desinformação, quem que financia essa indústria? Por que que isso não é investigado? Então, são discussões que, a partir do conceito do lugar de fala, é possível de fazer, né? Também de falar da exclusão de certos debates durante muito tempo na mídia hegemônica que existiu e assim por diante.
Mike, você quer saber da Chimamanda? Eu posso ir em frente.
Como é que foi? Não, porque tem o prefácio dela, a Tati já citou, tem uma parte que ela destaca que a maneira como você trata, na prática, da vida cotidiana das pessoas reais. Eu achei isso bem interessante. Como é que foi? Como é que é o contato com ela? Como é que vocês
se conheceram?
Se dão, tal, se falam. E como é que foi para você receber esse olhar dela sobre esse aspecto do seu trabalho, de falar sobre o cotidiano das
pessoas?
Vida
real.
É, porque como eu venho de uma família, né? Meu pai era estivador, minha mãe era dona de casa, antes de casar com meu pai, é trabalhadora doméstica. Então eu venho de um lugar de fala, de um lugar social, em que, para mim, é importante falar de uma maneira que as pessoas vão compreender o que eu tô falando. Mesmo tendo ido para a universidade, porque a linguagem é poder. Se a gente escolhe falar de um jeito muito rebuscado, a gente tá escolhendo com quem a gente fala, né? Então, se eu tô falando sobre população negra, sobre mulheres, eu quero falar com as pessoas e não falar para, né? Isso vem muito da tradição do feminismo negro. Lélia Gonzalez fazia isso magistralmente, né? A forma como ela escrevia, deliberadamente coloquial, para que as pessoas pudessem entender o que a gente está falando. Né? E a Chimamanda é uma mulher, assim, generosíssima, né? Porque uma escritora desse tamanho como ela, a gente se conheceu em 2022, no Salão do Livro Carioca, eu fiz a mediação da mesa, e a gente se conectou desde a primeira vez que a gente se encontrou. A gente se encontrou dias antes da mesa, ela queria saber sobre o mercado editorial brasileiro. Ela me perguntou, eu nunca consigo ler as brasileiras, por que que isso acontece? Eu fui explicar toda a dinâmica do mercado editorial, das políticas de tradução. Ela fala, eu só leio inglês e ibo, e eu nunca sai nada de brasileira e inglês. Aí fui explicar para ela. E aí, num dos jantares que a gente estava, foram alguns jantares, eu falei para ela, eu assinei com o Yale, meu livro vai sair em breve. E aí, na mesa, na frente de todo mundo, ela falou, você sabe que eu fiz mestrado em Yale? Eu falei, sei. Ela pegou o telefone dela e falou, não, vamos trocar telefone. Que
vamos ser amiga.
Quando o teu livro sair, eu quero ler. Falei, ótimo.
Demais.
E aí, no último encontro que a gente teve, na hora que eu tava indo embora, ela me chamou e falou assim, olha, eu quero contribuir com o seu livro. E atônita, porque eu jamais pediria isso, imagina, quem que não quer ter um prefácio, mas eu não pediria uma coisa dessa. E eu falei, tá bom. Ela falou, quando o livro sair, me manda. E aí, quando o livro ficou pronto, eu mandei pra ela, eu nunca vou esquecer, no dia 11 de maio de 2024, ela me manda o prefácio. A minha editora em Yale ficou chocada. Como que você conhece a Chimamanda, né? Americana. Eu falei, pois é. Né? Mas eu acho que também tem esse lugar, porque a Chimamanda é nigeriana. Então, como uma mulher que também vem desse sul do mundo, ela falou, não, eu vou estar com você. Eu sei o que é ser desse lugar e chegar nos Estados Unidos. Então, chegar nos Estados Unidos com o prefácio da Chimamanda, claro que me abre portas. Então, eu acho que é essa união também de mulheres desse lugar. E eu sempre brinco. Por que que a Chimamanda? Eu falei, porque ela não é americana. Então, eu acho que tem esse lugar dessa solidariedade transnacional, assim, muito interessante.
A Djamila participou de um evento organizado pela OAB de São Paulo para discutir aspectos do projeto de lei que pretende criminalizar à misoginia, igualando esse crime ao crime de racismo, com a presença da deputada Tabata Amaral, que está à frente do grupo de trabalho para definir esse projeto, essa lei. Eu quero te ouvir a respeito da sua opinião sobre essa possibilidade de que o Brasil passe a tratar como crime a discriminação contra a mulher, a exemplo do que a nossa legislação já faz com questões de cor, orientação sexual, origem, nacionalidade.
Uhum. Bom, a PL da misoginia, é importante falar, né, que todo esse histórico, né, a primeira vez que se utilizou a misoginia numa lei no Brasil foi na Lei Lola, baseada no caso da Lola Aronovitch, né, que é uma professora da Federal de Ceará, que tinha um blog, Escreva Lola Escreva, e ela foi perseguida durante muitos anos, ameaçada de morte por grupos masculinistas, ainda quando a gente falava do falecido Orkut, muito antes da gente falar de Red Pill. Né? Então, Lola sofreu, acho que muita perseguição, e aí em 2018 tem a Lei Lola, que pela primeira vez na história do Brasil fala de conteúdos misóginos, né? De uma lei que vai punir pessoas que fazem, distribuem conteúdos misóginos. E a proposta da Lei da Misoginia, né, ela foi proposta pela professora Valesca Zanello, da UNB, e virou toda uma discussão na época, eu lembro, as pessoas eram contra. E eu falei, ah, por quê? Se racismo é crime, se igualou a transfobia e homofobia ao racismo, por que a gente não pode discutir, né, misoginia? Então eu fui lá justamente para falar disso, que eu acho que a gente não precisaria estar discutindo tanta coisa, sabe? A gente está falando de ódio às mulheres, né? Misoginia é quando a mulher é punida quando ela sai daquele lugar que a sociedade acredita que ela tem que ficar. Né? O machismo, o patriarcado é a estrutura que ordena e coloca a mulher nesse lugar de submissão. O machismo, ele provê a manutenção dessas desigualdades, e a misoginia, ela é a punição à mulher que sai desse lugar. Né? Como Kate Maney vai falar no seu livro de 2017. Então é uma deputada, por exemplo, que vai ouvir no plenário, o que você está fazendo aqui, porque você não está lavando louça, por que você não é casada, ou vai fazer vão falar falas de cunho sexual para essa mulher, porque entendem que ela não deveria estar naquele lugar. Então é um projeto importantíssimo, não é como as pessoas esvaziaram, não é? Ah, falei, uma mulher é bonita, vou presa. Não é isso, sabe? As pessoas tentaram esvaziar. E por outro lado, também tiveram outros grupos falando, não, a gente não tem que falar só de mulher, a gente tem que falar de todo mundo. Eu falei, gente, agora a gente tá falando de mulheres, a gente está falando desse lugar de fala, desse lugar social, de uma violência que atinge as mulheres, mulheres que a gente está falando aqui dessa imposição social em cima do corpo sexuado, e não há problema nenhum em falar isso. Da mesma forma que a lei da transfobia é super importante, a população trans precisa de proteção jurídica, porque é um país muito violento com as pessoas trans, mas nesse momento estamos falando das mulheres. E por que que tem que ter todo um alvoroço, né? Ou a gente achar que falar de sexo é uma coisa obsoleta, ou biologicista, quando na verdade o que a gente está falando é, há uma imposição social sobre o corpo sexuado. Isso é um dado, várias teóricas feministas falam disso no Brasil, Leiette Safiotti, Simone de Beauvoir na França. Então não é um discurso obsoleto, haja os números que a gente tem de violência contra as mulheres. Então a minha fala foi muito pautada nisso, e a importância da gente ter essa lei de proteção às mulheres, entendendo que estamos num país que, infelizmente, é profundamente violento e que produz com muita naturalidade discursos violentos contra as mulheres.
Muito bem. Djamila Ribeiro, escritora, professora universitária, lançando este calhamaço maravilhoso, Lugar de Fala, relançando, 9 anos depois, com uma série de outras contribuições e desdobramentos, eu acho que eu posso dizer, a partir do livro de 2017. É sempre um prazer te receber aqui, sempre um prazer te ouvir. Venha sempre ao Estúdio CBN. Muito obrigada.
Obrigada a vocês.
Obrigado.
Cecília Mendonça conversa com Carlos Alberto Sarenberg e Cássia Godoy e destaca quais os celulares que bombavam quando o Brasil ganhou a Copa em 2002.
Tá todo mundo, né, querendo conversar sobre, que é a Copa do Mundo, né? Não sei se vocês estão muito animados por aí.
A gente tá super animado, a gente tá acompanhando. E qual que é o tema ligado à Copa que você nos traz hoje, Cecília?
Olha, uma coisa, isso foi uma reflexão que a gente teve lá na redação, porque, assim, eu não sei vocês, mas eu tô acompanhando a Copa muito online, assim. né? Além de, assim, eu prefiro assistir os jogos mesmo com antena digital, né? Porque aí a gente acaba aproveitando o sinal melhor, não tem muito delay. Inclusive tem várias dicas lá no site do Tec Tudo sobre isso. Mas eu acabo acompanhando muito pelo celular, eu recebo aqui os alertas, consigo ver quais são os jogos, fico comentando ali nas redes sociais. E só que a gente ficou pensando, isso hoje em dia, né? Quando o Brasil foi penta, e vocês vão saber melhor do que eu, porque eu era um pouquinho novinha demais, assim, era criancinha, era muito diferente, né? Não tinha muito isso do uso do celular, né?
E aí, naquela época, que tipo de celular que as pessoas usavam?
Pois é, era bem diferente. Diferente, né? Que hoje a gente tem ali o Instagram, TikTok, WhatsApp. Um celular muito famoso de 2002, que foi quando o Brasil foi pentacampeão, era o famoso tijolão, que é o Nokia 3310. Né? A gente separou uma lista lá no site Tec Tudo com vários celulares. Talvez quem esteja aí nos ouvindo tenha uma super sensação de nostalgia agora, porque eu vou citar alguns aqui. O celular 3310, acho que ele era o mais famoso, que é o famoso tijolão indestrutível, assim. Você podia jogar no chão, podia molhar e nunca o celular quebrava. Inclusive, tem até casos de gente que consegue guardar o celular até hoje e funciona. A tela ali monocromática, bateria praticamente eterna, vários dias, joguinho da cobrinha, né, para você digitar uma mensagem. Hoje é super rápido, na época você tinha que clicar em uma tecla só e tinha o A, B e o C, né, era bem diferente. Tem também outros, aí vai dando uma avançada, né? Esse era o que todo mundo tinha. Mas às vezes eu tinha um que era um pouquinho mais, né, ali, premium. Né? Tinha o Nokia 7650, né? Ele foi o primeiro celular da Nokia que teve câmera. Né? Assim, uma super inovação ali da época. Hoje em dia é a coisa mais comum do mundo, né? Tinha também o Siemens A50, que ele era usado mais para fazer ligações, mandar SMS. Ele não tinha câmera, mas ele também era bem popular, igual o tijolão. E aí a gente já vem aí para alguns que eram símbolo de estado. Se tiver alguém aí que tá me ouvindo, vocês vão lembrar que vocês estavam com a bola toda na época, porque o Motorola V60, quem tinha esse, que era um design flip, aquele acabamento metálico, ele chamava super atenção. Não sei se vocês estão lembrados aí da época.
Eu tô lembrando aqui, não sei se é dessa época, daquele que fechava, que era o StarTAC, já é desse período, ele veio mais para frente.
É esse mesmo, ele
próprio.
Era flip.
É flip, exatamente.
Quem tinha esse mecanismo aí, tava com a bola toda na época, muito interessante. Tinha também o Sony Ericsson T68i, que ele impressionava bastante, assim, tinha já uma tela colorida, Bluetooth, e tinha como você acoplar uma câmera externa. Isso era muito avançado para os anos 2000. Tinha um outro também, que era o Samsung SGH-T100, que ele apostava também nesse formato flip. Tinha tela colorida e tinha os famosos toques polifônicos, né? Que você podia colocar em uma musiquinha. Isso era muito febre na época. Ele, inclusive, foi um dos celulares mais vendidos da Samsung naquele período. Mas, assim, de maneira geral, mesmo aí quem não tava com esses celulares mais premium, a característica era tela pequena, teclado físico, mensagem SMS, aquela internet meio lenta. Mas a diversão era muito garantida, né? Apesar disso. Eu acho que a gente continua ainda com bastante energia, só que agora de forma um pouco diferente, né?
É isso.
Um pouco diferente?
Bastante,
mas
né?
Mas é que curioso. Você sabe o que acabou de me ocorrer? A gente tá falando de um celular que a gente não tinha internet da maneira que a gente usa hoje, né? E hoje a gente está tendo um retorno de muitos pais que têm o filho adolescente que vai ganhar o primeiro celular e não quer ainda que o adolescente tenha contato com redes sociais e que usam telefones que são telefones exclusivamente para fazer ligação. Então você vê como as coisas vão e voltam, tem esses modelos que estão sendo muito utilizados por pais que vão dar o primeiro aparelho para adolescentes hoje em dia.
Quer dizer, é um celular que só fala.
É um celular que só fala, que era a característica original de um telefone, né?
Pois é.
Antes do iPhone.
Tá voltando essa moda, né, de iPod, né?
iPod, verdade, para ouvir música.
É só para ouvir música, para evitar essas distrações durante os exercícios físicos, mas durante o trabalho. E assim, algo que não é mais produzido, mas essa volta, né, que o pessoal fala, tá tendo muita nostalgia. Eu acho que vem muito desse lugar também. O excesso acaba fazendo a gente retornar para os costumes antigos, né?
E ficar mais desconectado.
Pois é. Só que a gente possa curtir assim um pouco mais junto, né? O celular ajuda, tem muitos tutoriais lá no Tech Tudo, mas não vamos deixar de curtir com a galera, né?
É isso aí.
Cecília Mendonça, editora do Tech Tudo, muitíssimo obrigado e até a próxima.
CBN Madrugada. Rádio Sucupira, a mais bem-humorada charge do rádio brasileiro. Todas as sextas, no encerramento do Jornal da CBN, as mais destacadas frases das autoridades na semana, entrelaçadas com reações do prefeito de Sucupira, Odorico Paraguaçu, da inesquecível novela O Bem-Amado. Um mergulho no acervo da TV Globo, com falas do personagem interpretado por Paulo Gracindo, tratando com humor dos temas do dia a dia dos brasileiros. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. Saúde é também questão de informação. De segunda a sexta, o médico Luiz Fernando Correia esclarece as principais dúvidas dos ouvintes. Uma conversa focada em orientar sobre as fontes confiáveis de novidades da ciência e também em como evitar e combater as notícias falsas. Saúde em Foco, sempre no Jornal da CBN. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. CBN Madrugada.
Fernando Andrade ouve o professor Pasquale sobre a origem da palavra convocação.
Clima de Copa, tá bom. Ele quer saber sobre a palavra convocação. Tem origem semelhante a algo como com, espaço, vocação? Ah, da mesma forma, palavras como contrato e consciência possuem uma construção semelhante? Pergunta ele aí, professor. E agora?
E ele, leia, Fernando, o que ele diz depois do grande abraço. Leia se você for corajoso.
Vai, Brasil, com ou sem Neymar. Foi com o Neymar, tá lá. Nem, não treinou ainda, mas vamos lá.
É, pois é. Mas tá lá o dito cujo, né? Tá lá o dito cujo. Já foi convocado. Né? Bom, a pergunta é ótima, né? A pergunta é ótima porque... dá uma vontade mesmo, né, de convocação, né? Ele escreveu com a preposição com e a palavra vocação, e ele talvez tenha atirado no que viu, né, e acertado no que não viu, ou qualquer coisa do gênero. O fato é o seguinte, essa palavra convocação é o ato de convocar, né, e convocar tem uma raiz latina, né, que eu não vou dizer qual é, só vou dizer que esse com é a preposição com, que em latim é cum, né? É o mesmo com de conosco, é o mesmo com de tantas e tantas palavras, né, que a gente tem na língua, né? E colateral, né, concubina, cooperar e tá. Mas eu vou pôr fogo no circo aqui, tá? Então a gente vai, essa palavra convocação, a raiz dela é a mesma raiz de uma outra palavra, que eu não vou dizer qual é, que está numa letra, em três, né? Eu vou mandar três auxílios aqui. O primeiro é um clássico da música brasileira, chamado Travessia, melodia de Milton Nascimento, letra de Fernando Brant. Aliás, depois de amanhã, dia 12, sexta-feira, 11 anos da morte do Fernando Brant, a música Travessia, interpretação do próprio Milton, do disco homônimo 1967, um arranjo primoroso de Luiz Essa e Elmir Deodato. Fernando, atenção, porque você vai dizer para mim qual é a palavra. Vamos lá.
Quando você foi embora, fez-se noite em meu viver. Forte eu sou, mas não tem jeito. Hoje eu tenho que chorar. Minha casa não é minha e nem é meu. este lugar. Estou só e não resisto, muito tenho pra falar. Só
ai, que fiasco. Não sei, professor. Fiquei pensando em convocação. Convocar.
Tá, mas há uma palavra nessa letra do Fernando, há uma palavra que é a base disso tudo. Então, se você não...
Com...
não...